Bianca, educação ou os problemas que ela enfrenta aqui no Brasil. A gente conversa com a Priscila Cruz, ela é diretora de um movimento que tem bastante força nas redes sociais também, é o movimento Todos pela Educação. E a gente vai conversar com ela um pouquinho para explicar como é que é isso, como é que funciona e por que desse movimento. Priscila, obrigado, viu, pela sua cooperação com a gente. Explica para a gente o que é o Todos pela Educação.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo. O Movimento Todos pela Educação é um movimento de defesa da qualidade das escolas públicas de todo o Brasil. O Brasil conseguiu superar nos últimos anos vários desafios educacionais, mas o desafio da qualidade ainda não está superado. A gente ainda tem muita criança e jovem que passa pelas escolas sem aprender aquilo que deveria ter aprendido. Então, o Todos pela Educação é um movimento de defesa da aprendizagem, de defesa da conclusão do ensino médio, de todos os direitos ligados à educação.
Ô Priscila, qual que é o retrato da educação no Brasil hoje?
Pois é, hoje ainda é um retrato triste, principalmente para as populações mais vulneráveis, com uma condição socioeconômica mais desfavorável. Então a gente tem uma população em geral, em média no Brasil, apenas 11% dos jovens que concluem o ensino médio aprenderam o mínimo esperado em matemática. E 26% em língua portuguesa. Então dá para ver que, mesmo tendo finalizado, concluído o ensino médio, uma parcela muito pequena desses jovens termina o ensino médio tendo aprendido o mínimo esperado para essa etapa. O que é importante, além de concluir os estudos, é importante que todos tenham o seu direito à aprendizagem atendido, totalmente efetivado. Infelizmente, isso ainda não acontece no Brasil.
Priscila, eu tô vendo aqui, navegando no site do Todos pela Educação, e vejo que o movimento tem 5 metas para o país. Está aqui, 5 metas do Todos pela Educação. O que são essas metas e para que elas servem?
Então, a gente apresentou para a sociedade 5 metas, na verdade não apenas para a sociedade, mas também para os governos todos, 5 metas que a gente precisa atingir até 2022, que é o ano em que a gente comemora o bicentenário da independência do Brasil. Se a gente quer comemorar um país independente, a gente também tem que comemorar um país com seus cidadãos com autonomia. E a autonomia só vem com educação de qualidade para todos. As 5 metas que precisam ser atingidas até 2022 são toda criança e jovem na escola, Então, toda criança de 4 a 17 anos na escola. Toda criança plenamente alfabetizada até 8 anos de idade. Todo aluno com aprendizado adequado à sua série. Todo jovem de 19 anos com ensino médio concluído e ampliação do investimento e também da capacidade de gestão. Então, são as 4 metas que a gente apresenta, que a gente trabalha com essas 5 metas, que, se atingidas, a gente muda totalmente o patamar de desenvolvimento do país e da relação que a gente tem com os direitos de cada cidadão, de cada brasileiro em relação à educação.
Muito bem. Priscila, você falou aí sobre investimento na educação, é uma das metas. Falta uma educação financeira? Falta investimento financeiro na educação brasileira ou o problema é outro?
Não, falta também. Assim, na verdade, a gente trabalha com binômio investimento e gestão. A gente precisa de mais investimento em educação, principalmente para aumentar o salário dos professores. Tem um gargalo de investimento no país, é o de pagamento de salário de professor. A gente precisa pagar muito mais no país, o piso salarial ainda é muito baixo no Brasil, a gente precisa ampliar o salário de professor e precisa investir mais em educação. Agora, a gente também precisa investir melhor. Tem muita... A educação não é uma área que tem muita corrupção, mas é uma área que tem muita ineficiência. É uma área em que você vê secretarias investindo muitos recursos e com pouquíssimo retorno em termos de aprendizagem para os alunos. Então, é importante que as escolhas das políticas sejam feitas de acordo com critérios mais claros, com monitoramento, com uma gestão mais forte, mais robusto em cima desses recursos públicos todos, porque a gente não pode mais perder tempo na educação. É importantíssimo que a gente agora consiga avançar em termos de aprendizagem dos alunos.
Certo. Priscila, a revista Veja trouxe uma matéria umas semanas atrás dizendo que a arma secreta da China é a educação, uma educação baseada no mérito. Você viu isso? Sabe dizer sobre a verdadeira eficiência disso ou não?
Pois é, na verdade, o que está na Veja e o que basicamente o mundo conhece da China é o sistema de ensino de Xangai, né, que é o sistema de ensino que, inclusive, é avaliado no PISA. O PISA é uma avaliação internacional da qualidade da educação básica, né, em que eles avaliam os meninos de 15 anos de idade de vários países. O Brasil também participa dessa avaliação internacional. E Xangai ficou em primeiro lugar agora nessa última edição, tanto em mandarim, né, na língua nativa, na língua do país, e em matemática e ciências. Então Xangai acabou despontando aí como o grande exemplo, né, para todo mundo. A gente não sabe o que acontece na China, no país inteiro. Em Xangai é que a coisa ficou mais... a caixa, né, se abriu em Xangai porque eles participaram dessa avaliação internacional. Lá, o sistema deles de mérito é um sistema que... o mérito nunca é sozinho, né? Ele nunca é uma política isolada. O mérito, ele precisa ter várias outras políticas articuladas para que a política de mérito seja justa e, ao mesmo tempo, eficiente. Então, lá, eles têm uma avaliação que conversa com isso. Esse é um currículo nacional, né? Um currículo muito bem definido, enfim. Eles têm toda uma arquitetura de política pública que faz com que seja possível uma política de mérito, mas também que ela seja justa e eficiente.
Certo. Priscila, nós vimos aí de uma longa gestão de Fernando Haddad à frente do Ministério da Educação. Agora passamos por uma mudança, já era anunciada e esperada por causa da saída do Haddad para concorrer à Prefeitura de São Paulo, e entra em cena o Mercadante para assumir a pasta. Como é que você vê essa mudança? É positiva, é negativa, ou ainda é muito cedo para arriscar um palpite?
Fernando Haddad, ele se despediu do MEC, se despediu do governo federal, na verdade, uhum, né? Porque agora ele começa a campanha dele para a Prefeitura de São Paulo, e o Mercadante já assumiu ontem. O Fernando Haddad, ele ficou à frente do MEC por 6 anos e meio. Então, deu tempo dele fazer muita coisa. Ele é um gestor muito eficiente, apesar dele ter sofrido muito com a questão do Enem, né, e com os problemas todos que o Enem deu. Isso acabou até manchando um pouco o nome dele. Mas ele, se a gente for fazer uma avaliação mais geral da gestão dele, ele foi um excelente ministro. Ele conseguiu dar um grande salto em diversas áreas lá no Ministério. E eu falo isso do ponto de vista da educação básica. No ensino superior eu não saberia dizer, porque o nosso foco é muito educação básica, mas na educação básica ele organizou, ele colocou ordem na casa, ele criou o plano de desenvolvimento da educação, em que todos os estados e todos os municípios assinaram, aderiram. Então ele conseguiu, e aí a partir disso ele conseguiu desdobrar em várias outras políticas, articulando tudo isso. Então ele foi um excelente ministro. O Aloysio Mercadante, é muito cedo a gente fazer uma avaliação se vai ser positiva ou não. É muito difícil ele ser um gestor que parte de uma referência muito alta, que é o Fernando Haddad, né? Então, assim, superar em eficiência, em boa gestão o Fernando Haddad, realmente é um desafio enorme para o Mercadante. O Fernando realmente foi um ministro muito bom. Mas a gente está com muita esperança. Acho que o Mercadante tem uma coisa que é uma característica dele, que é muito forte e que é importantíssima para todo mundo que quer fazer a mudança. E na educação a gente precisa fazer essa mudança, que é coragem. Ele é um gestor que tem coragem, ele não se retrai perante um desafio ou alguma resistência maior, porque na educação tem 1 milhão de resistências de todos os lados, né, para fazer mudança. Então, ele é um gestor que me pareceu muito favorável a grandes mudanças estruturais, que são aquelas que a gente precisa promover no Brasil mesmo, e um gestor com coragem para promover essas mudanças. Então, o Toxificação vê com muita esperança essa mudança de Fernando Haddad para Mercadante.
Certo. A gente está conversando com Priscila Cruz, ela é a diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, que você pode, inclusive, conhecer acessando o site www.todospelaeducação.com. educação.org.br. Priscila, existe uma fórmula para o Brasil usar para fazer a nossa educação ser alavancada, que garanta uma qualidade real de ensino? Sabe que essas 5 metas do movimento que vocês têm sejam mesmo alcançadas? Eu falo isso porque, apesar do que você disse aí a respeito dos avanços e as melhoras do sistema educacional, a verdade, Priscila, pelo menos para a gente aqui, pelo que a gente percebe, é que falta muito ainda para que a educação pública, que é também deve ser do Estado, seja de fato satisfatória no país. Qual que é o maior impedimento para que isso aconteça e o Brasil possa se orgulhar do sistema educacional?
Tá ótimo, Salto. Excelente pergunta. Olha, acho que a primeira coisa que a gente precisa clarear no país é que, pela Constituição Federal de 88, existe uma distribuição de atribuições. A educação básica, que é educação infantil, quer dizer, na verdade, na creche, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, são responsabilidade de estados e municípios, não é da União. A gente tende no Brasil a achar que tudo é o governo federal que vai resolver, né? Então, tem uma troca de ministro, a gente imediatamente acha que aquele ministro vai tomar conta da educação do Brasil. Então, você tem as escolas de educação básica, elas são municipais ou estaduais. E elas fazem parte de uma rede de escolas, que é uma rede municipal ou uma rede estadual de escolas. Então, o que o governo federal pode fazer é muita coisa, mas não é a maioria, né? Assim, você tem grande parte da educação básica é responsabilidade de estados e municípios. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter clara na cabeça, porque não é a mudança de ministro que vai fazer a educação melhorar. A gente tem que ficar muito mais no pé de prefeitos e governadores, de secretários estaduais e municipais de educação, do que do próximo ministro.
E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso, Priscila? Como é que a gente como cidadão, como pais, como...
Então, olha, enfim. Esse aqui é um ano de eleições municipais. É uma oportunidade da gente poder fazer uma grande mudança, porque o município, ele é responsável pelos anos iniciais da educação básica. Creche, educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Depois, o Estado, ele é responsável pelo ensino médio. Então, os municípios, eles têm uma grande responsabilidade, principalmente com a base, né? Que depois dessa base que vai fazer diferença mais adiante. Então, esse ano é o ano de eleições municipais. A gente tem um voto como uma arma nossa. E a gente tem que fazer valer esse voto. A gente não pode desperdiçar o voto, ainda mais pensando numa área tão fundamental que é a educação. Então, se um candidato não tem educação com prioridade, não tem propostas claras para a educação, não tem a clareza de que ele precisa melhorar a qualidade da educação e que não é só construir uma escola, mas é melhorar aquilo que o aluno aprende, a gente não deveria votar, né, esse candidato. A gente tem que selecionar melhor o nosso voto. E tem outros mecanismos de controle também, né? Acompanhar, hoje a gente tem o IDEB, a gente tem vários indicadores em que os cidadãos podem acompanhar a educação do seu município e também do seu estado, ver como está a taxa de matrícula, fluxo escolar, taxa de conclusão, o IDEB, tem vários indicadores. A gente não vai ficar alheio a esses indicadores e fingir que a gente não conhece, a gente tem que ir atrás. No site do Todos para Educação, os ouvintes todos podem encontrar dados referentes aos seus municípios, né? E lá tem os últimos dados, os dados mais atualizados disponíveis no nosso site. Então, quem quiser saber, tem que ir ao primeiro ponto de controle social, de mobilização, é saber a realidade. Então, tem que ir atrás da realidade, entender o que está acontecendo no seu município, no seu estado, fazer seu voto valer, participar da escola, né? Os pais, principalmente, precisam participar das reuniões de pais, fazer parte dos conselhos escolares, participar, estar ali junto com o diretor, com a diretora da escola, porque aquilo ali é de todo mundo, né? As escolas públicas, elas são responsabilidade de todos nós. E a gente tem a obrigação de ajudar as escolas públicas. E cobrar, né? Cobrar do prefeito, cobrar do vereador, mandar e-mail, ir participar de audiência pública. O que vamos fazer da imprensa, né? As rádios têm feito um trabalho excelente em cobrir de perto isso, ficar no pé de gestor que está fazendo mau uso da verba pública, de ficar no pé do gestor que não apresenta resultado. Isso tudo o Brasil caminhou muito nos últimos anos, só que a gente tem que caminhar mais ainda, né? A gente tem que ainda seguir mais adiante. Mas tem diversas formas de participação.
Tá certo. Obrigado, Priscila, viu? Fica valendo, claro, as dicas todas que você deu pra gente. Agora, me diz uma coisa. Pela sua experiência com educação, qual que é a sua perspectiva para a educação do Brasil daqui para frente?
Olha, a gente até vai lançar um relatório de balanço desses resultados todos no dia 7 de fevereiro. Então, eu tenho, como o relatório já está pronto, eu tenho como te dar uma resposta bem clara em relação a isso. Olha, está difícil, assim, vai ser muito difícil a gente conseguir atingir as 5 metas do movimento se alguma coisa muito grande não acontecer. E aí é fundamental a mobilização de toda a sociedade, a educação tem que virar paixão nacional, a educação tem que virar o grande lema do país, a grande causa que vai fazer valer a pena todo mundo lutar junto. E agora, a perspectiva é ruim, infelizmente é ruim. A gente está muito longe de atingir as metas, a gente está muito longe de fazer com que toda criança e todo jovem tenha acesso à educação de qualidade. Então, a gente vai ter que ficar muito no pé dos gestores, com o voto certo, não desperdiçar voto, não desperdiçar participação. A gente vai precisar fazer uma grande revolução na educação para poder atingir essas metas de 2022.
Muito bem, conversamos com Priscila Cruz, diretora executiva do Movimento Todos pela Educação. Priscila, muito obrigado, viu, pela atenção em nos atender e parabéns pelo seu trabalho aí.
Eu que agradeço e também parabenizo o trabalho de todos vocês que têm feito aí um trabalho, a imprensa tem sido fundamental na democracia brasileira e na luta por uma vida melhor para todos os brasileiros. Parabéns para todos vocês. Boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Obrigado, Priscila.